Este episódio é patrocinado pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
Não sei se é do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono. Só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá e bem-vindos a mais um O Teu Mal é Sono. Estamos de volta com uma convidada também muito especial que já queríamos ter há muito tempo. Médica de profissão e viajante de coração. Em 2018 tomou a decisão de viajar sem data de regresso. Já são mais de 80 países visitados, que inveja, onde se incluiu o voluntariado em São Tomé, meses de mochila às costas pelo Havaí e na América do Sul e até um cruzeiro de luxo nas Caraíbas. Esta sede de viver e partilhar o mundo levou a várias partilhas nas redes sociais e à criação do blog de viagens Me Across the World. Atualmente trabalha de forma 100% remota, que inveja também, mais uma vez, sendo founder and CEO da plataforma Consulta do Viajante Online, palestrante na área de saúde e empreendedorismo, mentora de médicos no programa digital MD e Head of Operations da startup norte-americana Safety Wing. Bem-vinda, Andreia Castro, que currículo!
Olá,
Só isto já foi metade do episódio e muito obrigada pela presença aqui no nosso, na nossa humilde casa.
obrigada pelo vosso convite, por se terem lembrado de mim. Olha, essa é um gosto.
E vamos começar com a pergunta. Nós começamos sempre assim com uma pergunta muito básica, porque há muita gente que não pode, às vezes, ter noção destas coisas, que é no que é que consiste uma consulta do viajante e quando é que devemos recorrer a ela?
Bem, a consulta do viajante basicamente é uma consulta que é maioritariamente de aconselhamento e que visa preparar qualquer viajante para a viagem que vai fazer para determinado destino, seja uma viagem no âmbito do lazer, do voluntariado, em trabalho, qualquer viagem que seja. Portanto, nós capacitamos o doente ou o viajante, neste caso, para tudo o que tem a ver com a parte do aconselhamento alimentar, com os cuidados relacionados com a aplicação dos repelentes, as doenças transmitidas por mosquito. Doenças também transmitidas por animais, que podem ser muito, muito graves, como é o caso da raiva, por exemplo, e depois coisas concretas, por exemplo, a questão do mal de altitude, em alguns destinos, como por exemplo a Bolívia ou o Peru ou o Nepal, ou então de acordo também com a própria fase de vida em que o viajante está. Por exemplo, uma consulta de uma grávida não é uma consulta equivalente a uma pessoa que viaja na casa dos seus 20 anos e que está numa fase completamente distinta, não é? Portanto, nós preparamos e capacitamos o viajante para aquilo que pode encontrar durante a viagem e, de certa forma, vamos avaliar o grau de risco da mesma e tentar diminuí-lo ao máximo, seja pelo aconselhamento, seja através da prescrição de medicamentos que lhe podem fazer falta no destino e também através das vacinas, que normalmente é aquilo que as pessoas vêm sempre mais preocupadas, é que vacinas é que podem precisar ou não.
Andreia, e como é que nós sabemos que lista de países ou que como é que nós sabemos exatamente que indo para determinado sítio temos que fazer uma consulta do viajante? Eu estive há pouco tempo na Argentina, preocupei-me zero, e ouvi-te aí falar de Peru e zonas à volta, se calhar corria riscos assim sem necessidade. Não sei, não faço ideia se devia ter feito uma consulta, mas diz-nos, como é que nós podemos saber?
Olha, é cada vez mais difícil e também é uma consulta que é uma consulta, como eu costumo dizer, geográfica. Não só a nível de país, mas também como zonas do país para nós vamos viajar. Por exemplo, uma viagem para o Rio de Janeiro é uma viagem completamente distinta de uma viagem para a Amazónia, e estamos mesmo a falar do Brasil. A mesma coisa para a Índia. Uma zona da Índia é completamente diferente da outra, e portanto nós avaliamos em consulta não só o país para onde a pessoa vai, mas também qual é a área geográfica em que se vai encontrar, até porque há surtos que estão a haver numa ponta do país e que estão a haver na outra. Então tudo isto tem que ser enquadrado. Em termos de catalogação de países, e eu dizia que é cada vez mais difícil por causa da questão das alterações climáticas, mas, regra geral, é mais fácil pensar no que é que dá para excluir. Normalmente não se fará para a Europa, excepto para viajantes que vão realmente fazer trilhos e trilhos mais prolongados, porque, por exemplo, na zona centro da Europa, as nossas crianças destes países, da Alemanha, da Áustria, etc., até são vacinadas contra a febre da carraça, por exemplo. Há alguns viajantes que mesmo para a Europa até poderia ponderar-se fazer consulta, mas regra geral, para a grande maioria, Europa nós deixamos passar, Estados Unidos, Canadá e depois ali pontualmente, por exemplo, Japão, ali aquela zona muito concreta de Dubai, Abu Dhabi, pronto, há algumas situações assim.
Ok, então se
Portanto,
calhar
é mais fácil
é perfeito.
dizer que se pode considerar,
Exato.
que se considerar fazer para tudo o que seja América Central e do Sul, Caraíbas, África e Ásia.
Ok. E nessa durante o decorrer da consulta, como é que o sono, não sei se o sono tem um papel durante a consulta, se é uma preocupação ou às vezes própria da pessoa, porque pode mudar tudo, né? Mudar a temperatura, interfere com o sono, muda o fuso horário, muda tanta coisa que pode interferir com o nosso sono, que não sei se isso é um ponto da consulta e o
Sim, ou
que é que
se alguém já perguntou isso, não é?
é. Sim.
Alguém já se preocupou com isso.
É verdade, é que não é uma pergunta muito frequente acontecer. Eu acho que às vezes as pessoas até perguntam no final da consulta, mais por curiosidade, mas não enquanto quase como uma preocupação genuína. E aqui também tem a ver um bocadinho o tempo de viagem que se vai fazer e o propósito da viagem. Pessoas que vão em trabalho têm uma preocupação maior com as questões de jet lag, porque lá está, ela afeta diretamente a questão da performance, quer física, quer mental, e as pessoas que vão em trabalho e que têm reuniões importantes, quando chegam, têm que estar operacionais. E, portanto, o jet pode-lhes fazer muito mais impacto. Agora, os viajantes que vão tradicionalmente para um resort, de férias, por exemplo, México, etc., quase já assumem o jet lag como sendo algo natural e pronto, como estão nas espreguiçadeiras e estão assim para o ar a apanhar sol,
Aguenta-se, né?
aguenta-se melhor, sim. Mas não é um assunto muito falado ainda.
Ok, e mesmo que não sejam os pacientes, vocês em consulta também não abordam. Por exemplo, se uma pessoa viaja para este, tem que se comportar de determinada maneira. Se viajem para o oeste, tem outras preocupações. Vocês costumam abordar isso?
Sabes que a consulta é tão completa, a nossa consulta tem sempre pelo menos meia hora, e é uma meia hora em que nós estamos sempre a dar valor, estamos sempre a dar conteúdo. E já é uma consulta tão densa em que nós temos que, de certa forma, definir o que é que são as prioridades em termos de aconselhamento, em termos de educação dos nossos viajantes. Claro que quando temos um bocadinho, às vezes até falamos mais nas questões de conforto a bordo. O jet lag pode ou não surgir nesse contexto.
Sim, ou por exemplo, aconselhar viagens que sejam à noite, esse tipo de coisas, até especialmente quando se vai com miúdos e famílias inteiras, às vezes é complexo fazer essas viagens. Não sei se costumam dar algumas dicas desse género.
Normalmente as famílias acabam por optar, e a verdade é esta, acabam por optar por viagens que sejam mais baratas, dentro das possibilidades, e quando se viaja com crianças, isso é difícil, porque somos quase condicionados a comprar voos na altura das férias escolares, e portanto as pessoas acabam por escolher, dentro das opções que existem, aquilo que for economicamente mais viável, mesmo que isso implique sacrificarem uma noite de sono ou não dormirem tão bem. No que toca às crianças, algo que pode realmente ser útil e eu acho que não é muito conhecido ainda cá, são umas almofadas de ar que se enchem, que se colocam na zona dos pés e que permite que a criança, em vez de ir sentada na cadeira, possa ir deitada. Porque, no fundo, acaba por fazer como uma extensão ali na altura do banquinho e, portanto, ela deita-se e vai ao comprido. E, portanto, claro que se conseguirmos que a criança durma 4 ou 5 horinhas, quando chegar ao destino, vai muito menos irritável, vai muito menos cansada e os pais também, não é?
Sim, e os pais também. Eu lembro quando viajei a minha filha mais velha na altura, decidimos fazer uma viagem até Macau, portanto foram para aí umas 20 horas de voo. E ela, como tinha idade inferior a 2 anos, tinha que ir sempre ao meu colo e era super desconfortável. Portanto, eu desconhecia essas almofadas, não sei se na altura já existiam, mas de
Eu
facto
acho que já
tinha-me dado
assistiu.
muito jeito.
Até aos 2 anos, lá está, não pagam o bilhete e, portanto, vão muitas vezes ao colo dos pais, o que para eles é ótimo, porque os miúdos adoram, mas para os adultos é muito mais.
Muitas horas, sim.
Muitas horas, é muito tempo mal sentado, são cadeiras muitas vezes desconfortáveis e com uma criança em cima, pior. A partir dos 2 anos, como eles têm que comprar o seu próprio bilhete, não é? Estas almofadas que permitem quase que a extensão do banco acabam por ser uma opção muito boa para eles não só irem entretidos quando estão acordados, porque estão mais confortáveis, como depois para permitir que eles durmam um bocadinho.
Sim, claro, vou investigar, acho isso muito importante.
Exato, já
Eles
fica aqui uma
dormirem.
dica.
Quando eles estão a dormir no voo, aquele voo é maravilhoso.
Fica mais rápido.
É muito mais rápido.
Não sei se queres deixar-nos assim mais algumas dicas para quem viaja com crianças. Agora vai ser a altura de férias, portanto isto vai acontecer. Não sei se tens, quer seja viagens de não assim tão longínquas, portanto a atravessar tantos fusos horários, mas que estratégias familiares é que costumas dar em consulta Ou isso é demasiado personalizado para nos
Não, não,
ajudar?
há coisas que as crianças gostam sempre, ou seja, levar sempre o brinquedo favorito, levar alguma coisa que as entretenha, como por exemplo um caderno com lápis para eles estarem a pintar, uma coisa com que se possam entreter, alguns jogos, ou então, claro, os ecrãs. O problema dos ecrãs é que a própria luz do ecrã pode depois interferir com a questão da regulação do ritmo circadiano e, portanto, acaba por deixar a criança muito mais desperta do que seria desejável em determinados períodos do voo. Portanto, um ecrã, como um telemóvel ou um iPad, entretém muito a bordo, sem dúvida, dá muito descanso aos pais, porque eles vão ver uma série, portanto, por exemplo,
E a
até
nós?
podem fazer o download de episódios em casa ou de filmes e mantém-os entretidos, mas a partir daquele momento em que dentro do próprio voo, muitas vezes se altera a luminosidade e, portanto, passa a ser mais escuro para forçar as pessoas a dormir, a exposição solar não, a exposição das crianças à luz destes ecrãs acaba por ser estimulante. Portanto, isto atua em contradição com o descanso que se pretende, não é?
Claro, claro.
Portanto, deve-se sim levar coisas para os entreter, mas depois tem que se adaptar também a escolha em função da altura do voo que se está a fazer ou do fuso horário, não é?
Claro. Sim, há uma série de questões e eu acho que com crianças os desafios são muito maiores. E até acho que deixo aqui o lembrete porque acho que temos um episódio sobre um bocadinho a tocar neste tema de férias e de crianças do ano passado e vão espreitar. Andreia, perguntava-te agora, não só para as crianças, que estratégias é que costumam dar em relação ao sono antes e depois da viagem? Eu sei que isto depende muito do destino.
Acho que é importante ver-se que normalmente os sintomas associados ao jet lag começam quando se faz uma travessia superior a 3 fusos horários. Ou seja, isto em termos práticos significa o quê? Quando nós fazemos viagens, passam para lá da linha, por exemplo, de Madagascar ou de Moçambique, pronto, para darmos aqui um ponto de referência que seja mais significativo para nós, ou que passam a linha do Brasil.
Ok.
Não é? Então, quando fazemos voos que ultrapassam estas linhas, por assim dizer, a partir daí é normal nós começarmos a ter muito mais sintomas, seja a irritabilidade, o cansaço, a perda de apetite, as alterações da performance a nível cognitivo. Quanto mais atravessarmos, quanto mais fusos fizermos, mais intensos estes sintomas vão ser. Mas depois também são muito variáveis em função das pessoas. Há pessoas que reagem muito bem com as diferenças horárias, outras que reagem muito, muito mal. Portanto, quando são viagens que realmente fazem 4, 5, 6 fusos horários ou mais, então aí sim o ideal é progressivamente ir-se adaptando à hora do deitar à hora do destino, e portanto fazer isto com pequenas alterações de meia hora, 45 minutos nos dias antes, ir deitando mais cedo ou ir deitando mais tarde, para depois a alteração não ser tão drástica, e depois à chegada tentar apanhar também o máximo de luz natural possível e tentarmos habituar àquilo que são os novos horários no destino. Tipicamente, uma reação tradicional demora cerca de 2, 3 dias a ocorrer e o organismo se readaptar ao local onde está, não é? Claro, depois podemos ter aqui, no caso dos adultos, não nas crianças, podemos ter aqui alguns aditivos que possam ser úteis, por exemplo, cafeína, para ajudar a estimular um bocadinho, ou então alguma medicação para ajudar a regular o sono. Mas a regulação do sono muitas vezes é para contrariar a sensação de fadiga e não interfere diretamente no reequilíbrio do ritmo circadiano, por assim dizer.
É
Ou
mais
seja,
uma atuação sintomática, não é? Do que propriamente.
sim. E no fundo, há muitas estratégias, inclusive já encontramos até aplicações e softwares que nos dizem: olha, isto são horas de dormir, ou então isto são horas de ir beber café, ou não são horas de beber nada disso, pelo contrário, evitar. Portanto, já temos estas aplicações, que nos ajudam, mas a verdade é que, em termos de mecanismos verdadeiramente eficazes e coisas com estudos demonstrados, ainda não temos nada assim miraculoso, por assim dizer.
Eu usei, na viagem que fiz há pouco tempo, usei uma aplicação que acho que é o Time Shifter.
Por exemplo,
Ele é super completo, ele vai buscar o horário do voo, nós pomos lá tudo e ele dá-nos um plano. Claro que temos que fazer isto com antecedência, faz-nos quase que um plano de o que é que temos que fazer antes para depois chegar lá e não ser tão mau. Eu acho que depois aquilo passado tem aquele período experimental que é gratuito, mas depois aquilo, claro, começa-se a pagar, sim. Mas achei super completo e para quem não tem noções nenhumas disto, de quando é que bebo café, quando é que me exponho à luz, quando é que preciso de fazer sesta, acho que pode ser uma boa ajuda para quem vai fazer viagens longas agora. E chama-se Time Shifter, portanto.
Era precisamente a aplicação que eu me estava a
Sim?
lembrar. Era precisamente o Time Shifter, que é engraçado, que lá está, tem uma versão trial e depois passa a ser paga, mas a nível de eficácia
Pois.
declarada, depois aí já levanta ali algumas questões, porque lá está, não temos estudos suficientes para
Claro.
demonstrar que estas alterações a nível comportamental realmente têm resultados tão importantes quanto o esperado.
Então, vimos interromper o episódio para fazer a nossa rúbrica com a Blanky. Hoje, para bem variar, a Sofia traz-nos uma nova história. Já experimentaste os lençóis?
Ainda não, que vergonha.
Quer dizer, chega. E, olha, é para ficar aqui registado. Para ficar aqui registado. Que no último episódio, a Sofia, eu já experimentei, estás a ver?
Queres falar sobre isso?
Sou sempre certinha.
Sempre.
E
Até aborrece.
estou fã, só que agora o problema é que só tenho um conjunto.
Pois.
Vai ter que rodar e
Portanto,
pronto.
essa conversa é para ver se eu te cedo o meu enquanto não o estou a usar,
Ver,
não é?
já que não usas.
Olha,
Bem,
vou já tratar disso esta semana. E depois vou fazer um
prioridade.
episódio só a contar a minha
A minha
história.
experiência.
Um episódio de 2 minutos. Pronto, vamos lá à
Contigo.
história. Numa das últimas noites de abril, em que o termómetro marcava 20 e muitos graus, fui-me deitar ansiosa por sentir a frescura dos lençóis recém-trocados. Assim que me deitei, senti logo a brisa agradável e refrescante que me fez suspirar de alívio. Enquanto estava deitada, sentindo a frescura dos lençóis, comecei a imaginar como seria dormir numa praia tranquila com a brisa marinha. Dei por mim e ri-me sozinha, imaginando como seria agradável adormecer assim todas as noites. Depois de alguns minutos, finalmente consegui adormecer profundamente e acordei na manhã seguinte sentindo-me renovada e pronta para encarar mais um dia de trabalho. E enquanto me preparava, só me passava pela cabeça como algo tão simples como lençóis frescos poderiam fazer grande diferença no meu sono e no meu humor. Decidi que a partir de agora sempre dormiria com lençóis de bambu, o que me levou a comprar mais 2 conjuntos.
Olha, estás a ver? Nem tinha lido a história e pronto, e percebo,
Eu
percebo.
quando estava à meia a dizer assim, esta história é tua e tu não me
Não é
disseste, só para eu,
nada minha.
só para depois gozares no fim. Não, mas
Não
já
é
vi
nada
que
minha.
não é.
Não, não é. Até porque eu ainda não tinha os lençóis em abril, portanto.
Pois, isso foi a única coisa que me deixou mais com o pé atrás, mas pensava
Está
que era tu.
provado. Pronto, e esta é a nossa última história. Espero que tenham umas boas férias com lençóis frescos. E é isso. Bom episódio!
Vamos passar agora à pergunta para um milhão de dólares que eu acho que devem fazer na consulta. Para nós é quantas horas é que as pessoas devem dormir, mas não há consulta do viajante com quem eu falo com alguém que não me falem dos antimaláricos e porque é que não devem ser tomados à noite. Portanto, vamos recuperar essa pergunta e tentar perceber quando é que devem ser tomados e porque é que não se aconselha de facto a tomar à noite.
Bem, nós aí temos algumas variáveis e não é que todos os antimaláricos devam ser tomados a determinada altura do dia. O que acontece é que nós temos alguns antimaláricos, não todos, mas temos alguns que são mais propensos a algum tipo de efeitos secundários, como por exemplo alguma insónia, noites mal dormidas, alguma perturbação do mecanismo do sono. Isto pode acontecer. E portanto, quando nós falamos com os nossos viajantes, também para não estarmos a ser exaustivos e cansativos, o que nós acabamos por fazer é fazer uma recomendação global que assim já está a condicionar a pessoa a ter um determinado comportamento que vai evitar que venha a ter estes tais efeitos secundários. E daí que nós dizemos: tomem sempre o antimalárico depois do pequeno almoço ou então depois de almoçar. Isto independentemente do medicamento que acabamos por escolher, porque lá está, como as pessoas não sabem que estas alterações podem existir. Nós acabamos por dar esta recomendação de se tomar sempre depois do pequeno almoço ou depois de almoçarem e não à noite, para, tomando-se um ou tomando-se outro, regra geral, não virem sequer a experienciar esse tipo de efeitos. Claro que eles podem vir a acontecer mais a longo prazo, ou seja, ao fim de uma determinada classe de medicamentos, ao fim de 2, 3 meses de se estar a tomar, muitas vezes acaba realmente por induzir algumas alterações a nível do sono. Mas isto é para tomas mais demoradas, mais longas. Naquelas tomas mais curtas, isto não se verifica muito. Mas no fundo, nós dizermos que é para tomar mais cedo no dia é uma forma também de vir a ultrapassar quaisquer situações que possam surgir, quer no momento, quer mais tarde.
Claro, acaba por se prevenir, não é? Potenciais sintomas que venham a sentir, mais vale
Sim.
jogar pelo seguro.
É uma forma de dar uma indicação genérica que cobre qualquer classe de medicamentos que nós acabemos por escolher e impede que a pessoa venha, no momento ou mais tarde, vir a fazer erros que sejam desnecessários.
Claro, faz todo o sentido.
Vamos então para a última pergunta, e agora já entrando um bocadinho mais num campo pessoal e de experiências, que é qual é que foi assim a tua pior experiência de jet lag e como é que tu lidaste com ela e para que país foi? Conta-nos um bocadinho.
Lidei mal. A minha pior experiência de jet lag foi bastante má, na verdade, mas porque foi uma viagem para Bora Bora. E aconteceu quer na ida, quer no regresso, portanto, para a Polinésia Francesa. Portanto, estamos a falar de cerca de oito fusos de diferença, se não estou em erro, é muito violento mesmo. E, portanto, o que aconteceu foi que nós, à ida para lá, demorámos praticamente 2 dias a chegar, porque foram quatro voos, incluindo voos bastante longos, não é? E foi tudo feito de seguida, não foram voos com intervalo. Nós chegávamos ao aeroporto e apanhávamos o voo seguinte, praticamente. E, portanto, lembro-me que à chegada tivemos praticamente 2 dias a tentar recuperar o sono e a dormir completamente fora do horário. Depois, no regresso, nós ficámos 3 semanas, portanto, lá está, 2 dias nesse.
Deu tempo para.
Não foram muito lesivos, até porque quando chegámos a Tahiti estava a chover e estava mau tempo, não foi assim muito mal. No regresso, no dia em que chegámos, estávamos até bastante bem e achámos, bem, ok, isto agora vai ser fácil desta vez, vai ser ótimo. Nessa noite, eu lembro-me perfeitamente que nos deitámos e eu tinha combinado um almoço no dia seguinte com uma amiga e acordei, eram 3 da tarde.
Meu Deus, lá se
E
foi a amizade.
deitávamos às 10 da noite, portanto, dormimos das 10 da noite às 3 da tarde, ininterruptamente, os dois, acordámos convencidos que eram 11 da manhã, e acordámos com os telemóveis, eram chamadas e mensagens, porque realmente tinha passado da hora,
Tinham apagado completamente.
e não temos despertador, porque nunca pensámos que fôssemos dormir tantas horas a seguir,
Sim,
mas
isso é uma exorbitância.
foi a reação mais violenta. Depois tive outra que também é curiosa, porque é no sentido contrário do planeta, por assim dizer, que foi na direção da Indonésia, foi agora em novembro, em que me lembro também de, fiz o voo direto, portanto Lisboa-Dubai, Dubai-Bali, e deitei-me por volta das 10 da noite, realmente cansada e etc, mas acordei à 1 da manhã e já não dormi mais.
Pois, insónia e depois a seguir com
Exato.
sonolência, bem, enfim, é um círculo vicioso. Mas isto para dizer que, mesmo tu que viajas imenso, não nos habituamos ao jet lag, portanto, é uma coisa que podemos aprender algumas estratégias para lidar com isso,
É, há truques, mas algo que seja verdadeiramente eficaz ainda não há, infelizmente. Temos algumas alterações comportamentais e temos alguma medicação. Claro que com a medicação podemos pelo menos contrariar a fadiga mais rapidamente, não é? Mas uma solução assim milagrosa e simples, assim, remédio caseiro, infelizmente ainda não temos.
Não há.
É as consequências. Querem viajar para sítios bonitos, têm que
Exato.
sofrer um bocadinho.
É um meio para um fim, no fundo é
Exatamente.
um pequeno desconforto que depois, quando se está lá, já não significa nada. É mais difícil no regresso, porque as pessoas até nem se importam tanto quando vão de férias, acham piada, mas depois, quando voltam para o trabalho, já não tem piada nenhuma, não é?
Não, estamos
Estamos
entusiasmados.
entusiasmados.
Voltamos às rotinas, voltamos para casa. Não tem a mesma graça.
Já ninguém gosta de acordar às 5 da manhã para ir trabalhar a seguir,
Não,
só
não, é
para ir
verdade.
ao fim.
Andreia, vamos então para a nossa rubrica final.
Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
Que são assim três perguntas rápidas que nós fazemos a todos os convidados, um bocadinho mais sobre ti e sobre o teu sono, que eu sei que também não é assim espetacular, que a André já nos confessou. E a primeira é se és uma pessoa da noite ou do dia e porquê?
Eu sou uma pessoa normalmente do dia, porque é durante o dia que eu sou muito mais eficiente, trabalho muito melhor, o meu raciocínio está muito melhor durante o dia, nomeadamente no período da manhã. O pós-prandial é mais complicado. À noite, mesmo em termos de faculdade, eu nunca estudava a partir das 8 da noite, nem nunca me levantei de madrugada para estudar. Nunca, aliás, quando o fiz, não correu bem, portanto,
Exato.
foi um exemplo.
Aprendeste com a experiência.
Aprendi logo com a experiência e cedo.
Sim. E vamos passar agora à segunda, que é o que é que fazes quando não consegues pregar olhos?
Ui, é difícil. Eu tenho
Estratégias.
um péssimo hábito, vocês vão ralhar comigo,
Não.
que é ir com o telemóvel para a cama e ficar a fazer scroll nos TikToks da vida até muito, muito tarde. E,
Esse é dos
portanto,
piores.
sim,
Uma pessoa
afinal vamos ralhar.
começa por 5 minutos e quando dá por si passaram 2 horas ou 3. Isso acontece muito. Às vezes o que
Resulta para mim é levantar-me, beber um copo de água ou beber algo fresco e voltar para a cama. Portanto, a diferença de temperatura entre estar na cama e o sair, muitas vezes é aquilo que acaba por funcionar.
Boa. E agora a última, que tu deves ser assim a convidada que não vai ter dificuldade em responder, apesar de toda a gente ter dificuldade a responder, é esta, que é: qual é a história mais caricata que nos podes contar assim das tuas viagens, relacionada ou não com o sono? Portanto, não precisa de ser relacionado com o sono, mas assim uma história que tu contas nos jantares que te aconteceu e que nunca mais vais esquecer, deve ser imensas. Escolher é que deve ser
Ora
difícil.
bem, então, acho que é uma história interessante. Foi, nós viemos agora muito recentemente da Venezuela, que é um país que teve muitos problemas a nível socioeconómico e político, e portanto esteve muito fora daquilo que é a alçada turística durante uma série de anos. Inclusive, é um dos portos de cruzeiros, que é a Isla Margarita, durante 10 anos deixou de receber viajantes. Portanto, nós fomos agora muito recentemente para fazer a viagem. Exclusivamente para ver Salto Ángel, que é a cascata Ángel, a cascata mais alta do mundo, tem 979 metros de altura, e toda a gente desaconselhava: não vão, porque vai ser muito perigoso e pode correr muito mal, e é melhor não irem, nunca estejam sem segurança e sem pessoas locais a orientar-vos, etc. Pronto. E nós fomos com medo e marcámos uma viagem muito, muito curta, foram apenas 5 dias, e a verdade foi que chegando lá, encontrámos um país muito mais calmo do que os últimos anos e do que aquilo que ainda tem passado a nível da comunicação social, e, portanto, muito mais estabilizado, e os próprios venezuelanos notam isso, e encontramos pessoas muito, muito afáveis, inclusive, e agora sim uma coisa caricata que me lembrei pelo meio, mas que é mesmo, nós tivemos então os tais, tivemos um dia em Caracas e 4 dias no Parque Nacional de Canaima, que é um parque de selva, selva muito, muito densa, é onde está o Salto Ángel, a Cascata Ángel, e estamos a falar de uma aldeia indígena em que, nos 2 dias em que nós estivemos lá, não havia eletricidade, ou seja, a eletricidade tinha tido problemas, não havia, e nós, por acaso, conseguimos ter alguma luz na zona das refeições, graças ao gerador. Mas o que é que nós fomos encontrar nesta aldeia indígena que não tinha eletricidade? Fomos encontrar o primeiro satélite Starlink, numa barraquita que eles lá tinham. Portanto, Starlink acaba por ser a internet do futuro, não é? A internet por satélite. E pela primeira vez na vida nós vimos um pequeno satélitezinho Starlink montado no telhado de uma daquelas cabanas, e
Como
fazia um
assim?
mega negócio. Fazia um mega negócio porque eles cobravam 1 dólar por hora e estava sempre cheio. Portanto, como é que é possível que nós já temos viajado tanto e já estivemos em sítios tão desenvolvidos e o primeiro lugar onde fomos ver, preto no branco, o satélite à nossa frente, aquela pequena, tem 50 por 30 centímetros, é uma coisa pequenina, mas foi no sítio mais inesperado de todos. Portanto, eu acho que isto é verdadeiramente caricato.
E o contraste, não é? De uma coisa tão desenvolvida com
Sim,
no
e como
meio
é que
da
terá lá ido parar? Não sei,
uma
não é?
barraquinha de tijolo, quer dizer, que não está pintada, em que não há alcatrão no chão, não há caixotes do lixo, onde tínhamos um cão a beber água dentro de um balde que tinha acumulado água da chuva, portanto, com lixo no chão, com galinhas, tudo o que
Meu
podes
Deus.
imaginar, e depois com o satélite de última geração ali mesmo ao lado.
Inacreditável, inacreditável.
Não
Muito
perguntaram
engraçado.
como é que foi lá parar. Não tiveram essa.
Alguém que dentro daquela comunidade é um visionário.
Exato.
Exatamente.
Mas está a par de fazer negócio, a verdade é essa, é
O
claro.
empreendedor. Steve Jobs da aldeia indígena.
Alguém muito atento às maravilhas da tecnologia e o empreendedor nato. Não, com
Completamente.
certeza, mesmo.
Muito bom. Andreia, chegámos ao fim. Obrigada pela tua disponibilidade, que sei que é difícil no meio de tanta viagem e tantas consultas. Chegámos
Se é
ao
por
fim.
causa de viagens, eu não tenho pena.
Exato, exato. Nós não temos
Nenhuma.
pena. É por uma
Também.
coisa demasiado boa. Chegámos ao fim, não só do episódio, como desta temporada. Espero que gostem deste episódio, que foi assim um bocadinho mais leve. Nos próximos 2 meses, nós próprias vamos de férias, portanto, não há podcast em julho e em agosto. Há de voltar em setembro. Mas não deixem de enviar temas ou de sugestões por mensagem no Instagram ou por e-mail, o temalessonepodcast@gmail.com. E vemos em breve. Boas férias.
Adeus.
Adeus e obrigada a todos. Boas férias.
Obrigada.
Esqueçam a consulta do viajante online.
Exato.